Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Boa noite, Eliana, funcionários, vereadores. Vamos todos cantar o hino nacional, como de costume, na primeira reunião do mês. Nós não temos ata hoje porque não houve tempo da DAEA confeccionar a última ata, que foi extensa. Nós temos inscrito aqui a Eliana para falar, na palavra livre, e eu passo para o secretário a leitura do expediente. Boa noite, doutor Yuri.
Projeto de Lei número 006/2018, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Rio Novo, 29 de junho de 2018. Ofício da Prefeitura Municipal, 2018. Ofício número 149. Do Gabinete do Prefeito do Município de Rio Novo para Vossa Excelência, Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Excelentíssimo Sr. Presidente, pelo presente, passamos às mãos de Vossa Excelência para apreciação e posterior aprovação dessa egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei número 010/2018, que autoriza o remanejamento de que menciona. Na oportunidade, subscrevemos-nos com elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, Prefeito de Rio Novo. Projeto de lei número 010/2018. Autoriza o remanejamento de que menciona. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar no orçamento do município de Rio Novo, do órgão Câmara Municipal, para órgãos Prefeitura Municipal, as seguintes dotações e seus respectivos valores. Dotações reduzidas na Câmara Municipal. Órgão 01, Câmara Municipal, Unidade 01, Câmara Municipal. Manutenção de atividades legislativas, R$ 3.925. Manutenção das atividades legislativas, R$ 1.000. Construção, reforma da sede da Câmara Municipal, R$ 33.461,23. Total da subunidade, R$ 38.386,23. Total geral, R$ 38.386,23. Dotações remanejadas para a Prefeitura Municipal. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Unidade 06, Fundo Municipal de Saúde. Subunidade 5, Assistência Farmacêutica. 10. Saúde, Atenção Básica. Manutenção da Farmácia Básica, R$ 38.386,23. Artigo 2º. A alteração orçamentária de que trata esta lei será realizada por decreto executivo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 28 de junho de 2018. Ormeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 010/2018, que autoriza o remanejamento de que menciona. A proposição objetiva a alteração orçamentária por remanejamento de um órgão para outro, mediante autorização legislativa específica, nos termos do artigo 67, inciso 6º da Constituição Federal. O artigo 1º e seus incisos, 1 e 2, almeja autorização legal do remanejamento de dotações para a Prefeitura Municipal, indicando as dotações que serão reduzidas da Câmara Municipal. Vale reportar os ensinamentos de J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis. O orçamento, durante a sua execução, pode ser alterado por diversos motivos, destacando dentre eles as variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos para consumo imediato ou futuro, as incorreções no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais e as omissões na lei de orçamento, além de fatos imprevisíveis e urgentes que ocorrem durante o exercício e que independem da vontade do administrador. A Lei 4.320, comentada, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, 31ª edição, editora IBAN, páginas 107 a 119. Com a alteração, remanejamento, fica garantido a adequação da proporção orçamentária afeta a Câmara Municipal ao limite constitucional, artigo 29A da Constituição Federal de 88. Ademais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em 17/3/2010, orienta a alteração orçamentária para a adequação do repasse ao limite constitucional nos termos seguintes. O artigo 29A da Carta Magna, com as devidas alterações impostas por demanda constitucional número 58/2009, deverá ser rigorosamente observado. Assim, o Poder Legislativo deverá votar a alteração da despesa total anual fixada para a Câmara Municipal no orçamento de 2010, anulando dotações que supere o limite percentual aplicável, e o Poder Executivo deverá adequar o repasse financeiro anual a esse novo valor, reduzindo, se necessário, o quantitativo dos duodécimos a serem entregues nos próximos meses. Consulta 812.513 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, rogamos aos ilustres vereadores a aprovação do projeto de lei incluso. Atenciosamente, Ormeu Rabelo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 095/2018. Autores: Jordão de Amorim Ferreira, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Dulcimar Prata Marques, Ivaldo Rinco de Oliveira, João Bosco Ferreira Pires e Pedro Gonçalves Caetano. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita, em caráter de urgência, limpeza e capina do Canto do Sabiá, localizado na rua Franklin Procópio, esquina com a rua Virgílio de Melo Franco. Justificativa. O pedido justifica-se pelo excesso de mato, o que vem trazendo transtorno para os moradores próximos e contribuindo para o aumento de insetos e animais peçonhentos. Sala das Sessões, Messias Lopes, 29 de junho de 2018. Jordão, Dulcimar, João Bosco, Eduardo, Ivaldo, Pedro, vereadores proponentes. Requerimento número 096/2018. Autor: Jordão de Amorim Ferreira, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita a retirada do quebra-molas próximo ao ponto de ônibus e implantação de duas lombofaixas, Traffic Calming, sendo uma em frente ao supermercado São Martins e outra em frente à Competição Móveis. Justificativa. A implantação de lombofaixa Traffic Calming na rua Dr. Mário Gladeira faz-se necessário, uma vez que no local há intenso trânsito de veículos e pedestres, sendo certo que a travessia e a circulação dos veículos ficarão mais seguras com a implantação dessa nova sinalização, possibilitando assim a retirada do quebra-molas. Sala das Sessões, Messias Lopes, 29 de junho de 2018. Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento número 097/2018. Autores: vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadaut e Emanuel Aires. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Miranda, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem, no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requerem, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal, Secretaria de Saúde a seguinte solicitação: prestar esclarecimentos a respeito da diferença entre os valores para agente comunitário de saúde referentes ao corrente ano de 2018 e o ano de 2017, conforme pode ser constatado no sistema do Fundo Nacional de Saúde, consulta fns.saude.gov.br. Justificativa: a solicitação se faz necessária para fins de fiscalização, visando responder aos questionamentos que nós, enquanto vereadores, recebemos dos munícipes. Sala das Sessões, Messias Lopes, 29 de junho de 2018, Dionísio, Daniel, Emanuel, vereadores proponentes. Requerimento número 098/2018, autor Jordão de Amorim Ferreira, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormeu Rabelo Filho. Solicita que seja realizado nivelamento e operação tapa-buraco na rua Ezequiel Ribeiro Guimarães, Vila França. Justificativa: a manutenção da pavimentação irá propiciar maior segurança aos pedestres e veículos que utilizam a referida via. Sala das Sessões, Messias Lopes, 29 de junho de 2018. Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Convite: Arraiá do Caique, o melhor da região. Venha participar. Dia 7 de julho de 2018, horário 16 horas.
Ordem do dia. Projeto de Lei nº 06/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Passo para a comissão, para as comissões emitirem parecer. Em discussão, projeto de lei número 06. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 010/2018. Que autoriza o remanejamento que menciona. A gente, quando recebeu esse projeto hoje, aí eu liguei para o Dudu para pedir ele o parecer, para tentar a gente tentar limpar a pauta. Aí ele falou que isso aqui tinha a ver com contábil. Aí eu pedi a Eliana para ligar para o Paulo da Planejar, que presta assessoria. Esse projeto aqui está apenas adequando aquela lei, que é feito todo ano, em meados do ano, quando Normalmente, se a arrecadação for menor, há uma diminuição do valor que é repassado para a Câmara. E esse valor que seria repassado para a Câmara é remanejado para outras áreas. Aí ele falou, isso aí fica a critério dos senhores vereadores, se querem votar hoje ou se preferem esperar o parecer, a gente marca outra reunião terça. Mas assim, isso aqui é meramente contábil a situação. Aí, por isso, colocamos em votação. O que é que
senhor presidente?
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Eu quero dizer o seguinte, isso aí é baseado, acho que em 7% do orçamento da... O orçamento é baseado em 7% da arrecadação, não é?
Isso.
Eu acho que não, isso aí já a gente sabe que a arrecadação caiu, então nada mais justo do que a gente votar isso aí para que... Porque nós não podemos receber a mais. Isso. Nós já estamos lá no teto máximo, ainda vai... Eu acho que nós temos que votar de imediato isso para solucionar isso.
Mais algum vereador? Então eu passo com a palavra ao vereador Jordão.
Boa noite, mesa diretora, população presente, nobres colegas vereadores. Eu queria até saber se tem como abrir uma extraordinária para a gente já fazer as duas hoje mesmo.
É, se sendo aprovado, a gente podemos abrir, sim, o nobre vereador.
Beleza.
Então passo para as comissões emitir parecer. Em primeira discussão, projeto de lei número 010/2018. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 096/2018, de Jordão de Amorim Ferreira, que solicita que seja retirado o quebra-molas próximo ao ponto de ônibus e implantação de duas lombofaixas, tráfico e calme, sendo uma em frente ao supermercado São Martins e outra em frente à competição móveis. Pela em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, uma boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Jordão pelo requerimento. Nesse tempo que estamos aqui na Câmara, são vários os pedidos visando aí melhorar o trânsito no nosso município e também... dar mais segurança aos pedestres, sobretudo, né? Então, por isso, eu solicito a autorização do vereador Jordão para poder assinar junto este pedido.
Pela ordem, está autorizado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, excelentíssimo presidente.
A palavra, vereador Daniel.
Boa noite, excelentíssimo presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, plateia presente. Esse requerimento aí, eu acredito que eu também gostaria de assinar junto com o vereador e de repente aí...
Melhor todos assinarem. Vocês entenderam, né, como é que é? Quem vem da Ezequiel, de frente para o Itamar, sempre está em risco porque não enxerga quem desce. Quem desce, vem assim. Eu acho que se pôr um aqui em cima, tirar aquele quebra-mola de quem desce e pôr uma faixa mais embaixo, eu acho que acaba ali com aquele risco ali embaixo, vai ficar ótimo o trânsito ali. Eu acho que se todos assinarem, mais forte, né, requerimento. Só se tem dizer, obrigado.
Não, e complementando, né, senhor presidente, tem outros locais aqui em Rio Novo, né, tinha que se fazer um estudo, né, que tem outros locais aqui, por exemplo, nós entramos com requerimento aqui em frente aos colégios, que no horário que de entrada e saída dos alunos é muito perigoso, né? E não tem como colocar um PM para ficar lá. Então, eu acho que poderia ser feito um estudo aí para melhorar o trânsito da nossa cidade, né? Que não é difícil, eu creio que não é um investimento alto, e acabaria com esse perigo que é ali perto, nesse trajeto é muito perigoso, em frente aos colégios, é um perigo enorme das crianças. Graças a Deus, eu acho que ainda não aconteceu, mas vamos evitar, né? Melhor prevenir do que remediar. Boa noite, muito obrigado.
Pela voz, presidente. No outro ano, eu e o Eduardo, a gente fez todo o mapa de Rio Novo, a gente pôs todos os pontos, pegamos todas as leis de trânsito que obrigam a implantar essas faixas e foi aprovado, mas infelizmente, né, até agora não foi executado.
Pela voz, senhor presidente.
Qualquer coisa, a gente apresenta ele outra vez e todo mundo assina junto.
Ô, senhor vereador, diante desse estudo aí, foi feito um estudo aí a nível de custo? Quanto ficaria para fazer essas obras?
A gente fez os pontos mais críticos, igual escola, os mercados, os
principais locais.
Isso.
Entendi. Mas não foi feito aí um levantamento de custo para o município? Se depende, por exemplo, de uma mobilização dos vereadores a nível de repente, buscar uma emenda parlamentar para esse fim, né?
Isso ainda não. Mas aí a gente pode estudar isso também.
Não, com certeza. Acho que é uma coisa que nós não podemos deixar vago, né? Nós temos que estar sempre ressaltando essa demanda aí, que é uma coisa que eu acho que é uma das prioridades hoje no trânsito do nosso município, que todas as cidades aí, até menores que Rio Novo, já têm esse benefício para tanto para os pedestres como para os condutores de veículos também, né?
Eu acho que como na época que a gente fez o requerimento, eu comentei, isso mudaria a educação no trânsito de Rio Novo. Eu acho que seria importantíssimo, porque nas cidades que tem, a pessoa respeita muito mais, né, e dá noção de povo civilizado.
Não, senhor presidente, assim, às vezes a pessoa, não, se fizer em Rio Novo, não respeita. Gente, nós vamos aqui a São João, que é próximo, nós não somos de lá. E você sabe aonde que você tem que parar, igual lá em, lá em São João só tem um sinal, né, que é perto do ponto de táxi central, ali perto do calçadão. O resto é tudo faixa, e nós respeitamos. Eu vou sempre a São João, então você cria o hábito, né? No início, coloca o militar lá, não precisa nem multar, mas pelo menos para, né, instruir a pessoa. Não, isso é uma faixa de pedestre, né, coloca uma informação para a pessoa não falar, não sabia, né? Não é difícil, educação todo mundo vai se adequar a isso aí sim e melhora 100%.
Em discussão, requerimento 096, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Com a assinatura de todos os vereadores.
9-5. Você não pôs ainda. Você pulou ele. Que é o do Sabiali.
Ó, ficou pra cá, ó. É que foi assinar. Vou alterar então a ordem. Esse aqui já foi aprovado, então. É, requerimento número 095/2018, que solicita em caráter de urgência limpeza e capina do Canto Sabiá, localizado à rua Franklin Procopio, esquina com a rua Virgílio de Melo Franco. Em discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Eu não sei quem que é o dono daquele prédio, mas infelizmente ali não está só o acúmulo de lixo e outras coisas. Ali está sendo usado pelo tráfico e para uso de drogas. O pessoal que mora ali em volta diz que já não dorme mais à noite. E se tivesse como até quebrar tudo, deixar um espaço aberto ou reformar aquilo ali, sabe? Eu acho mais válido, porque caso só limpe, ainda vai ter o transtorno deles estarem usando ali sempre.
É, na verdade, aquilo ali teria que ser reformado, porque aquilo ali é a história de Rio Novo. Zé Pereira, né, começou por ali. Acho que, né, é um lugar histórico. Eu acho que, na verdade, tem que notificar o dono, né, e ver a situação, o que pode ser feito ali.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Foi muito bem lembrado pelo presidente, porque aquele ali tem dono. Eu acho que aquele ali é do senhor Juquita, do Germano, de alguém deles ali. Foi herança, acho que aquele era do senhor Juquita. Então, aí eu acho que tem que ser, sim, notificado o dono do terreno para depois tomar qualquer providência. E até acho que é justo que demolam as paredes, né, põe aquilo abaixo e conserve aquilo ali limpo, porque a gente sabe que ali tá, ali tem ratos ali, aquilo ali tá um depósito de bichos ali, de ratos, até cobras tem ali, que eu sei que já vi uma passeirinha um dia ali, eu vi eles matando uma cobra ali. Então, quer dizer, agora tem que ser, primeiramente, eu acho que tem que ser comunicado aos donos para tomar qualquer providência, né? Porque, pelo que eu estou vendo, está direcionando aí ao município para fazer a limpeza, né? Então, eu acho que tem que ter uma autorização, tem que dar conhecimento a eles. Eu quero dizer muito obrigado.
Em discussão, requerimento 095. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 097/2018, dos vereadores Daniel Dias, Dionísio Dadaut e Emanuel Aires. Ele solicita que preste esclarecimento a respeito da diferença entre os valores para agente comunitário de saúde referente ao ano corrente de 2018 e 2017, conforme pode ser constatado no Fundo Nacional de Saúde. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Daniel.
O senhor presidente, isso aí foi, né, alguns munícipes, né, comentaram sobre isso. Em conversa com nosso amigo secretário de saúde de São João de Pomuceno, o senhor Zaias Sport, ele falou que essa situação lá em São João de Pomuceno acontecia da seguinte forma. Os senhores podem observar que no ano de 2017, né, todos os meses, de janeiro, o ano todo, né, o município arrecadou R$ 22.308, que corresponde ao salário aí de 22 agentes de saúde, que é R$ 1.014, né? Os senhores podem observar que no início do ano, em janeiro, fechou zerado, né? Nós não arrecadamos nada. Fevereiro, março, abril, nós recebemos equivalente a 2 agentes, que é R$ 2.028. Aí maio, né? Na sequência, aí junho, aí julho, ainda não recebemos. Né? Segundo o nosso amigo lá de São João, lá estava acontecendo o seguinte: não estava sendo alimentado o sistema. Então, quer dizer, o Estado não enxergava o trabalho dos agentes. Assim foi a informação. Dizer que quando pegou a secretaria, também lá é um número muito maior de agentes, e o município deixava de arrecadar, onde que tinha um déficit muito grande na saúde de São João de Pomuceno, em cima dessa informação. De apenas... eles fazem o trabalho, só que não alimentam o sistema. Então, quer dizer, é como se eu trabalhasse para o senhor e não ficasse sabendo, né? Então, o que é que acontece? O senhor vai me pagar? Né? É o que estava acontecendo no município de São João de Pomuceno. Eu não sei se aqui em Rio Novo é o que está acontecendo, né? Aí nós gostaríamos aí que o nosso secretário de saúde, sempre com a presteza muito grande nos nossos requerimentos, nos informasse. E, de repente, né... que seja uma coisa construtiva para o município. De repente, nós temos o trabalho feito e não estamos arrecadando, né? Quer dizer, no caso aqui, se nós formos acompanhar, está dando um déficit aqui de mais de R$ 20.000 por mês para a nossa saúde. É somente o que eu queria dizer. Boa noite, muito obrigado.
Em discussão, requerimento 097. Em votação... os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 098/2018, de Jordão de Amorim Ferreira, que solicite seja realizado o nivelamento e operação tapa-buraco na rua Ezequiel Ribeiro Guimarães, Vila França. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Agora a palavra livre. Nós temos... inscrita para falar, Eliana Agostinho Miranda. Por favor, Mauro, passa o microfone para Eliana.
Boa noite a todos. Vocês todos me conhecem, né? Hoje eu vim aqui mostrar a vocês a minha indignação que está acontecendo na nossa cidade. Vocês, vendo isso tudo, sei que vocês vão falar assim, não, nós trouxemos isso e aquilo, já tentamos de tudo. Mas eu sei que só vocês podem mudar essa situação. Copasa. A Copasa está fazendo da nossa cidade o que ela quer. Vocês vão andar na cidade, é mentira minha? Vocês andam na cidade, tem buraco para todo lado, saindo água limpa, tratada. Tratada. Jorrando 10, 15 dias, como correu 10 dias na minha rua, em frente à minha casa. Eu tenho aqui, ó, anotados meus protocolos, todos aqui. Até lá na ouvidoria eu liguei ontem. E eles nem aí. Não é na casa deles que pode vir a abalar a estrutura. Igual vocês mesmo falam, Arraial só passa caminhão pesado. É um tráfico horroroso. Tem dias que eu estou pedindo a eles. Deus, de domingo passado, nós estamos lá. Vimos aquele lá, chegou na segunda, eu pedi um funcionário. Ah, eu vou lá. Ele foi muito educado, esse funcionário. Eu vou lá falar que nós vamos ter que voltar aqui, porque já tinha começado um buraco lá, um vazamento. E ele foi vindo, 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 e acabou ali, pertinho do meu passeio. Ninguém, mas ninguém fez nada. Nada. Um funcionário mandou eu ligar para o 115. Para que vale aquele 115? Para nada. Que eu ligava de manhã, de tarde, de noite, se deixasse. Pode ir lá na justiça, lá na delegacia, que tem um BO que o Veroaldo fez. Sexta-feira. Todo dia eu pedindo, implorando. Moça, que dia que vai vir arrumar isso aqui, minha filha? Se abala, porque já tinha uma cratera. Os carros passando, em tempo de quebrar os pneus, lá as rodas, batendo ali dentro. E ninguém fazendo nada. Nada. Chamei você, não foi? Te mostrei. É mentira? Seu carro da Tatiana caiu dentro do buraco. Pedi ela, tira para o Daniel ver. Nada, nada. Os funcionários passavam e escondiam de nós. Corria. Hoje, completando 10 dias. Vai lá para vocês verem a rua lá agora, se tem algum vazamento no passeio. Quem foi que arrumou? Quem que tá lá, chamou um pedreiro para arrumar, quebrou o passeio, quebramos tudo. Com vergonha, eles passaram lá, um dos funcionários virou e falou assim, eu vou lá em cima, Eliana, falou com o meu marido também, nós vamos fechar a água para a gente tentar tampar esse buraco aí agora, porque a gente abriu o buraco. Porque eu não trouxe o celular para vocês verem, eu tirei a foto e tudo para vocês verem. Aí ele falou assim, eu vou lá em cima para tentar pôr um nip de galvanizado com um tampão para acabar e morrer aquele assunto ali. Foi só isso que o funcionário da Copasa fez e colocou uma placa lá agora, porque eu não tinha como sinalizar que tinha um buraco ali para alguém passar e cair, quebrar, acontecer um acidente. Foi só isso que ele fez. E depois eu escutar de um dos funcionários, eu estava com vergonha de passar aqui e não poder arrumar isso para você. Cidade inteira está cheia de buraco, gente. Você está pedindo para arrumar Ezequiel lá? Você sabia que à noite, todo dia, jorra uma água lá? À noite? Vocês passam ali naquele bueiro, ali em frente ao açougue do Ivan ali, gente? É o mesmo cano que passa debaixo do meu passeio ali, ele jorra água lá limpinha. Acho que está na hora de a gente mudar isso aí, ó. E eu sei que vocês podem arrumar um decreto, vocês podem fazer requerimento junto com o seu prefeito, e chamar a Copasa aqui e falar, por que que a gente paga juros? Porque se você atrasar a sua conta de água, você paga multa. Por que que eles também não podem ter multa? Eles não estão favorecendo nós. Olha, eu conheço pessoas humildes, tadinho, que pega a conta na hora, acaba de pegar a continha, vai lá e paga a conta deles de água. E, ó, igualzinho eu falei com o rapazinho hoje, falei assim, tá, o cheiro de cloro está aqui, tá, meu filho? Ele, você está sentindo? Você, lógico. Água tratada. Por que que a manutenção dessa água é cara? Por quê? Eles gastam demais porque a água vai embora. O povo não vai para o Facebook, para a rede social, para meter a língua, não, gente. É porque estão indignados, gente. Está na hora. Eu vim aqui hoje requerer de vocês que vocês dão um jeito na Copasa. Não adianta vir ouvidoria aqui, que isso aqui. Põe multa para eles. Arrumar esses encanamentos tudo nosso. Já passou da hora de acabar. É cano de... Sabe o que ele falou comigo? Que esse cano que passa na minha rua é aquele que está lá na rua do Solandinho, que era bombeiro aqui, ó. Vai lá para você ver, o pessoal falou que tem anos que vão arrumar água lá. Deve ter uma cratera ali de baixo. A água vai para lá, trata a água, quando volta, volta também espalhando para todo lado. Ou a menos que vocês não pagam água na casa de vocês. O dinheiro de vocês também está indo para o ralo. Eu estou indignada. Eu podia muito bem ter ido lá hoje no Ministério Público, falar, vou abrir um processo contra os vereadores e o prefeito que está vendo isso tudo acontecer e não faz mais nada. Eu não sei, vocês têm que dar um jeito. Impõe deles. Do mesmo jeito que eles impõem multa para nós, eles têm que ter multa, gente. Tem que ter multa. Agora, pergunta lá para você ver. Amanhã eu tenho que arrumar o meu passeio. Tudo bonitinho. Falei que o buraco lá na rua, eu não vou, não. Porque lá, como sempre, eles fazem, a prefeitura vai lá e conserta. Porque até agora também não entendi isso não, tá? Eles vêm, fazem o buraco, deixam ali, depois vai um trator da prefeitura, com quatro homens, põe a pedrinha com mistura, que eu vi isso lá naqueles outros lá, tampar o buraco deles. E um trabalhando e um monte de homem olhando. O que, que é isso? Eu pago imposto aqui, pago imposto de água e tudo, e todo mundo está nadando. Ó, vocês dão um jeito, eu quero resposta disso. Eu estou indignada, porque eu vejo os outros falar. Sexta-feira, eu estava dentro da loja, aquela água jorrando lá fora, passou uma criança. Falou assim, olha mamãe, quanta água aqui ali lá em casa faltando, porque nas mangueiras está faltando água. Cidade inteira está faltando água. E ele está nem aí. Fora que tem uns funcionários ali, que arrumaram um servicinho ali bonitinho, né? Para quem não sabe fazer nada. Ainda fica rindo, igual eu falando dos outros, ainda vira as costas para os outros. Eles não são humanos, né? Tem que ser humano, gente. Isso, eu estava falando com ele, que ele, isso é crime ambiental, porque nós não estamos podendo perder a água. Pode, Eduardo? Não pode, gente. Você educa seu filho para ele economizar, ele aprender desde cedo a economizar uma água, e ali a água jorrando. 10 dias vazando água de noite, limpinho. E o nosso dinheiro no ralo. Só queria saber o que vocês podem fazer para a população. Eu estou aqui não sozinha. Mas vocês têm que dar um jeito. E eu sei que vocês podem, junto com a pessoa prefeita. Não passa a mão na Copasa, não, gente. Vocês têm que pensar que vocês são do Rio Novense. A Copasa é lá de fora, ela não está nem aí para nós, não. Lembra que vocês aqui somos nós, porque vocês representam nós. Já passou da hora. Aí eles vêm, tomam café, falam, não que nós vamos resolver, que a gente não sabe o que está acontecendo. Sabe sim, sabe. Porque se a gente liga para lá todo dia no 115, eles não atendem a gente. Eles não atendem. Você disse que perguntou a eles se eles iam lá resolver meu problema, que eu te cobrei, não foi? Eles falaram que ia resolver. Foram? Nunca. O povo está lá falando que se não fosse nós hoje arrumar, ia ficar hoje, amanhã, depois, tudo lá. Eles não iam. Eles, ó, tanto faz. Agora, manda eu atrasar minha conta, você vê o mês que vem, o que vem. É. Multa. É isso. Corta. É isso. É o que eu quero falar com vocês. Vamos dar um jeito. Vocês têm que ver o que vocês podem, porque eu tenho certeza que eu ouvi dizer que vocês podem. E vamos dar um jeito na Copasa, porque estão fazendo o que quer com a gente aqui. E não pode. Não pode. Não pode. Eu cheguei, essa noite eu não dormi. Eu ficava com medo, gente.
porque se aquela água infiltrasse debaixo da minha casa e abalasse uma estrutura, um pilar da minha casa, alguém aqui ou lá ia me dar outra casa? Você sabe o poder de uma água quando ela penetra por debaixo das coisas? A água acaba com tudo. E o nosso dinheiro no ralo. Daqui uns dias eles aumentam a conta, falam que está gastando muito, que isso é aquilo. Mas não precisa de gastar tanto, gente. Não precisa. Então eu vim aqui hoje pedir a vocês. Que vocês reúnem, vocês vejam quais os nossos direitos contra a Copasa, que nós precisamos de acabar com isso.
Eu acho assim, no meu entendimento, a primeira coisa que a gente tem que sentar e fazer é pegar o contrato da Copasa com a prefeitura. Isso. E o que não tiver de acordo, eu acho assim, a solução seria, porque na época o contrato que foi feito foi péssimo. E foi, pelo menos é o que dizem, que foi um contrato feito a toque de caixa, porque a prefeitura não estava aguentando pagar o tratamento da água. Então, assim, e o que não tiver de acordo, que é o nosso maior reclamação que tem aqui é Copasa. Né? Diariamente, Copasa, é aqui, é particularmente com a gente, encontra na rua. Eu acho assim, a gente tem que analisar o contrato, pedir nosso advogado, juntamente com o advogado da prefeitura, e ver o que pode ser feito. Porque, igual, por exemplo, o dia que nós fomos lá, né, Manuel, lá em Belo Horizonte, nós falamos com a menina a questão também de, que você falou aí de que a prefeitura que tapa os buracos. Eu falei com ela, falei assim, ó, eu não achava justo a gente tapar o buraco, se a Copasa tinha previsão em orçamento para refazer, né? Ela falou que não, né, o Emanuel, não foi isso que ela falou? Aquela hora que a gente sentou na mesa lá, eu questionei isso, você lembra? Ela falou que não tinha, né? Eu falei assim, pô, mas as ruas de Rio Novo estão péssimas, não, que vocês imagina, abriram e não...
Tá lá, o meu passeio tá lá, vocês podem ir lá ver. Eu vou consertar ele amanhã e tudo, mas o da de fora não, vai ter que ficar interditado aquele pedaço, porque domingo você mesmo sabe que tem a cavalgada. Aquilo ali traz um transtorno, um buraco daquele ali, é um carro passando, gente. Os carros de passa assim, passa ali, pum, quebra uma roda, sabe de quem que vai cobrar? Prefeitura. Vai falar nada que é da Copasa, a prefeitura que vai pagar. Nossa, porque ela não tampou o buraco da Copasa. Eu acho um crime o que eles estão fazendo. É denunciar eles também com isso. Você vai lá, você viu no Facebook, domingo, bairro Nossa Senhora Aparecida? Gente, daqui uns dias nós não vamos ter água. Aí vai começar a seca, vai falar que não tem água, mas de onde está a água? Os bonitinhos jogou fora. Nós não estamos errados, o povo não está errado, vocês têm que ver isso aí. Então, você começa nesse contrato, vê o que eles têm e fala, vocês não estão agindo. Multa!
Eu não, acho assim.
Eles têm também. Em
primeiro lugar, eu não tive acesso ao contrato ainda de acordo, mas acho que
no começo do ano eu fiz o pedido para enviar o contrato original para a gente estudar ele, para ver aonde que pode ser alterada a lei. Até agora, ele não veio. A gente foi lá na Copasa, eu fiz uma carta lá para o gerente, vários já foram lá em BH, o gerente veio aqui, falou que ia alterar várias coisas, até agora nada.
Ele altera assim, ele faz assim?
É. Não, os funcionários... Os funcionários falam que o problema é o encarregado daqui. Que ele é de Goianá e ele não vem aqui.
Não é só ele, não. O Juninho também então, é bebê, tá?
Ele não dá ordem. Aí eu fui no encarregado. Ele falou que não é lucro para ele ser encarregado daqui.
Então pede conta, gente. Pede para sair.
Isso que eu acho também.
Se a gente não está aguentando o carro, pede para sair. Seja onde.
Eu tive acesso ao contrato, né? Eu pedi a Eliana, secretária, a respeito do contrato da Copasa, visto que a Copasa já é uma reclamação, não somente nessa legislatura, né, mas já vem de alguns anos atrás, né, conforme o Eduardo mencionou, parece que na época que foi feito esse contrato, a prefeitura não estava tendo condição de manter a água para a população, visto diante disso, parece que no contrato, lendo o contrato, não se tem uma cobrança da Copasa, como, por exemplo, com relação à troca do... esses buracos que acontecem com frequência, são devido a não ter trocado os canos, que são muito antigos, e isso não estava dizendo no contrato. Então, assim, eu vejo que a Câmara, desde alguns anos, vem tentando, na base do diálogo, conversar, já fomos várias vezes, conversa, vai a Belo Horizonte, faz abaixo-assinado. Então, eu vejo que há necessidade de nos reunirmos, né, com o jurídico, com a assessoria jurídica da Câmara, né, também juntamente com o prefeito e assessoria jurídica, e ver o que pode ser alterado nesse contrato, ou alguma forma de penalizar a Copasa com multa ou o que quer que seja, devido a esses transtornos que tem trazido à população, visto que a indignação não é somente da Eliana, mas nós estamos ouvindo, né, a cidade inteira indignada, nós vemos isso no Facebook, nós vemos em comentários na rua, e com certeza algo precisa ser feito. Então nós precisamos dar uma posição para a população, visto que na base do diálogo, das idas a Belo Horizonte, a conversa com a encarregada, a conversa com o presidente, a conversa... porque, na realidade, precisa se fazer um alto investimento, que a Copasa se faça um investimento na cidade, visto que ela tem retorno, né, que a população paga pela água que consome, para que possa acabar com esses problemas que têm sido constantes na nossa cidade.
Antigo, né? E para frente tem a tubulação azul que eles saíram cortando. Vocês lembram que fizeram na cidade inteira um tubo azul? Tem esse tubo azul. Então eu não entendo. Eles alegam isso e fica essa água jorrando para todo lado e tudo. Se tem alguns lugares, mata aquele cano de ferro, né? Já que está a tubulação azul ali. Já adapta onde, igual estão falando, que usa uma mangueirinha azul que agora aguenta não sei quantos anos debaixo da terra. Eles mostraram lá, você já viu quando eles andam com a mangueira azul? Diz que aquela ali é mais própria, não é igual a mangueira preta antiga, igual essa, estava atravessando a minha rua para o outro lado lá e tudo. Quer dizer, eu não sei o que eles estão pensando. Eles querem fazer da nossa aqui a casa da mãe Joana, e não é, gente.
Nós, eu e o Jordão estivemos ali na Copasa conversando com o encarregado, né? E onde também nós ficamos sabendo que o encanamento que é usado foi um que veio, que era usado, sucateado de Ubá.
65% dele é sucata de Ubá.
Ubá.
Isso quem disse foi o encarregado e quem pôs os canos aqui.
É isso que eu falo. Então nós temos que ficar com isso, gente?
O engenheiro veio aqui. Eu perguntei a ele, mas não tem como ter uma troca. Ele falou, mas isso gera um transtorno
então,
grande,
abriu
um bairro. Eu falei, uai, mas então
não pegasse.
Vaza a água.
Não, vaza a água, faz isso tudo. Nós que temos que ficar com a sucata? Então, eu acho que está na hora. Vocês têm que resolver esse assunto. Igualzinha, a cara deles não queima lá, todo mundo passando. Nossa, vocês que tiveram. Nós que tivemos que arrumar. Porque senão ia ficar lá dias e dias, aquela aguaceira, o pessoal tudo nervoso, porque a água já estava lá embaixo, na minha loja, lá embaixo. A rua toda molhada, os outros querem passar de um passeio e não podem descer, porque só tem água, água, água. Ninguém aguenta ver mais a água lá, gente. Isso aqui, ó, é triste. Eu falo mesmo com vocês. Eu sinto, dá vontade de ver um deles assim, de pegar um cabo de vassoura e sentar no meio da cabeça desse. De tanta raiva, que eu não aguento nem ver eles perto de mim. Porque ver... Hein? Quem? Eles quem? Não. Então tá, eles não têm culpa não. Nós que temos. É de pagar água em dia, tudo direitinho, bonitinho.
Tem
tudo.
Nem casa.
Uhum. Vocês vão ver esse contrato, essas coisas, vão começar, porque eu quero resposta.
Com a palavra, vereador Daniel.
Eu concordo, Galiano. Eu acho que a Copasa, nesse momento, já ultrapassou todos os limites. Não tem mais desculpa. Igual no caso ali. É uma coisa que eles passam para trabalhar em frente ao problema. Então, se falar, não vi, não sabia, né? Não tem como, né? E vários problemas que não é só isso. Tem vários vazamentos na cidade. E o que que acontece? Os nossos recursos hídricos estão acabando. Então, daqui uns dias, vai falar, está faltando água na cidade, por quê? Ah, não tem mais água. Se a gente está desperdiçando, está jogando fora a água tratada, né? Todo princípio tem o quê? Nós temos nossos direitos, mas nós temos nossos deveres e obrigações a cumprir. A população está cumprindo com seus deveres. Paga as suas contas, certo? Então, na situação que está hoje. Gente, nós estamos cobrando o quê? Manutenção. Aquele dia, se eles tivessem ido lá, feita a manutenção, hoje, de repente, você não estaria aqui. Por quê? Houve negligência naquele caso. Igual Nossa Senhora Aparecida, eu não tive tempo de ir lá ver, mas o que me passaram pelo WhatsApp é um absurdo.
É tão buraco lá.
Nem uma nascente joga tanta água igual está lá. É desperdício. Vai faltar depois. Nós estamos iniciando o período de seca. Lá em setembro, se não chover, a água nossa vai faltar água. Aí nós vamos ficar sem água por quê? Porque não tem água. E o que que acontece? Eu acho que a ideia do senhor, senhor presidente, de analisar o contrato, sim, né? Mas toda a situação, já que nós estamos, todos os cidadãos, né, de Rio Novo, estão cumprindo com as suas obrigações, que é pagar a sua conta, só tem deveres e obrigações para a população e os direitos. Né? Então, hoje nós estamos aqui, né, Eliano? Nós temos que assumir a responsabilidade e cobrar de alguma forma, porque não é possível que foi feito um contrato que só tem benefício para a empresa. Ela não, em momento algum, ela tem alguma obrigação a cumprir. Não é possível que não tenha uma cláusula. Pelo menos manter uma prestação de serviço eficiente, uma manutenção. Toda empresa que prestadora de serviço é de telefonia, é de internet.
Eles deveriam seguir o exemplo da Força e Luz, por exemplo. A luz termina na roça, lá no fim do mundo. De noite, 11 horas. Se você ligou para lá, é uma hora, duas horas da manhã, eles estão chegando lá.
Tem até um projeto, né, de lei de um deputado aí para igualar, né, o tempo, né, por lei, igualar o tempo que a empresa é obrigada a fazer a manutenção do problema, que hoje na cidade é determinadas horas, no campo me parece, eu não sei exatamente, parece que são até 8 horas. Tem um projeto de lei que está sendo votado para igualar, porque o produtor também depende de energia para manter o seu tanque de leite. Hoje, né, a maioria das propriedades tem ordenhadeira. Então, toda empresa prestadora de serviço, ela tem seus deveres e obrigações. Será que só a Copasa que não tem? Será que quem fez esse contrato não lembrou? Pera aí, nós vamos ter que pagar a conta?
Aí vender
por conta própria. Então, o que é que nós podemos fazer? Então, vamos fazer uma força-tarefa da população. Ninguém paga a conta de água. E aí?
O contrato, ele é muito vago. Ele não obriga a empresa a quase nada.
Sim, seu vereador. Mas se eu for analisar, nós temos que defender o lado da nossa população.
É lógico.
A nossa população não pode ficar igual no caso dela. Ela citou, ela se formou. Se há uma rachadura lá no seu imóvel, quem vai arcar? A Copasa?
Ah, vai.
A prefeitura? A Câmara de Vereadores?
Esses dias faltou água em vários bairros.
Igual uma outra situação, queimou a bomba. Eu falo, eu sou produtor, Eduardo é produtor, Valtinho é produtor, Dionísio. Me parece que só o Emanuel, você e a Dulce e o João que não são produtores. Quando queimam a bomba de água na nossa propriedade, quando nós não temos uma bomba reserva, entendeu? O que é que nós fazemos? Vamos lá ver o alto comprar a bomba, vamos lá, onde que tem? É um absurdo, ficou quantos dias, por quê? A bomba estava queimada?
É, lá tem uma reserva, mas não está instalada, não.
Mas, senhor vereador, é um absurdo. Ficar 3 dias, 4 dias, 5 dias.
Ficaram lá sábado, dia todo.
Na nossa casa, lá na zona rural. O cara não quer nem saber. Nós vamos a pé, de cavalo, de bicicleta, mas nós colocamos uma outra bomba no mesmo dia, no máximo em horas. E uma cidade inteira vai ficar sem água por quê? Por causa de uma bomba queimada?
Pela noite, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Emanuel.
Primeiramente, só para constar aqui que o requerimento ao qual se referiu o vereador Jordão, pedindo a cópia integral do contrato, é do dia 26 de fevereiro, é o requerimento 019/2018. Está aqui, achei, encontrei aqui agora. E pelas minhas anotações aqui, quando nós estivemos lá na sede da Copasa em Belo Horizonte, no mês de abril, quem nos recebeu foi a secretária do superintendente regional, né, que eu tenho o nome e o telefone também anotados aqui, e de lá mesmo ela ligou para o diretor regional, que é o Alexandre, que estava em Leopoldina. Isso. E ela pediu a ele, solicitou a ele, que fizesse para a gente aqui um plano de ações com notas técnicas e já com um cronograma incluso nesse plano de ações com prazos para que a Copasa pudesse executar o serviço. E nós listamos lá, dentre os variados problemas, três prioridades, que é a questão dos vazamentos, da falta d'água e também da qualidade. Seriam essas três prioridades. E ela estipulou um prazo de 15 dias para que o diretor regional apresentasse para a gente esse plano de ações. E já estamos quase aí com 3 meses, né, porque nós fomos em abril. Então, tá na hora, ela solicitou, está na hora da gente exigir, ligá-la para lá e exigir que esse diretor regional apresente esse plano de ações, né, cobrar primeiro lá da superintendência, da secretária que nos recebeu. É uma outra opção aí também.
Bem lembrado, vereador. Acho que assim, tem que cobrar mesmo, e eu acho que outro passo também seria esse que eu falei do contrato. A gente reunir, né, com o jurídico, não só aqui da Câmara, como também da Prefeitura, e ver o que pode ser feito em relação à cobrança. E Eliana, se quiser participar da reunião também, Eliana, você fica à vontade, entendeu? A gente comunica, se você quiser.
Tem que ficar no andamento, porque é um, assim, eu acho que é um ponto de respeito eles estão fazendo.
Eles não importam muito, não.
Nós aqui da população de Rio Novo, entendeu? Eu chego lá, faço o que quero com eles, mas o nosso dinheiro eles estão levando, com certeza.
Ô, senhor presidente, o que é revoltante, igual a senhora Eliane, né, eu a presenciei lá, inclusive a minha esposa, o carro dela estava afundado na cratera que estava aberta, é a negligência, porque você vai, conversa com o funcionário, te trata super bem, né, com muita diplomacia, só que não resolve, não, vai ser resolvido. Eu até falei, Eliane, vier resolver o seu problema, tem uma placa ali, ela falou, não, eu que resolvi. Então é constrangedor, porque naquele momento você fica até feliz, não, a pessoa foi prestativa, foi super educado, né? Na sua cabeça vai ser resolvido o problema. Entendeu? E são vários. Será que Rio Novo tem tanto problema assim que a equipe não dá conta? Será que é um efetivo que é pequeno? Você não vê tanto trabalho assim para ficar dias. Um dia, tudo bem, deu 2 vazamentos ao mesmo tempo, mas 10 dias...
Outros que estão meses lá vazando. E os outros?
Não, exatamente. É, mas aquele caso ali foi um caso visível que estava no trajeto para a sede da prestadora de serviço e ela não fez nada.
E você chega lá, você já viu como é que é o horário? 8 ou meio-dia. Só esse horário que eles podem atender a população. Por quê? Aí você de manhã, você trabalha, se eu tenho a parte da tarde, você chega lá, não tem como ser atendido. Porque tem um momento da cedo que você não pode lá. Você chega lá, está de porta fechada. Mas eles estão lá dentro, fazendo sei lá o quê.
A minha sugestão é analisar esse contrato.
Tem que analisar mesmo.
Na minha opinião, do jeito que está, essa discussão, velho, nós ficamos o ano todo ontem, ou o ano passado, né, sendo cobrados. Esse ano já vai para... Nós estamos meados do ano, nada foi resolvido. Nós vamos ter que pedir ajuda ao Ministério Público, porque do jeito que está, não tem como.
Eu gostaria somente de ler aqui uma parte, uma pequena cláusula do contrato que a Eliana, secretária da Câmara, me passou. Eu acho que ele resume, por mais que o contrato seja vago, né, aqui na cláusula segunda, a concessionária se obriga a operar, manter e conservar o serviço, o Sistema Municipal de Abastecimento de Água, garantindo à população suprimento adequado, continuidade e permanência do serviço. E é o que não venha acontecendo diante de tantas reclamações. Por mais vago que o contrato seja, a Copasa não está cumprindo o que está nesse contrato. Né? Então, eu acho que, né, a forma de chegarmos a um consenso é aquilo que foi falado, é ter o apoio jurídico, ver quais providências legais são cabíveis a serem feitas com relação a esse contrato, para que possa haver uma cobrança da Copasa, se houver possibilidades, multa diária, né, com relação à não prestação de serviço. Conforme a, né, munícipe Eliana mencionou, se você paga em atraso, você paga multa.
Multa?
Mas quando você fica sem água, né, com relação a... Foi mencionado ao bairro das Mangueiras, né, todos sabem que eu moro lá, nós também tivemos problemas com água, e existem essas reclamações, a gente vai, conversa, né, e acabamos, né, vamos resolver, e essa resposta, a nossa solicitação, né, eu acho que o diálogo agora não resolve muito mais, eu acho que agora teremos que ir para a parte, né, legal, jurídica, aquilo é, garantindo os direitos, da, não somente os nossos, mas da população. Nós estamos aqui para, conforme a Eliana disse, representando a população.
Hoje eu vim aqui em vocês porque eu ia levar esse caso para o Ministério Público e indiciar vocês todos junto com o prefeito que vocês estão cegos, só podem ser, porque vocês não estão fazendo nada por nós. Mas primeiro eu vim em vocês, que eu sei que vocês podem. Vocês têm o poder. Eu já procurei saber. Vocês têm o poder de coisa. Porque aí nós vamos lá para o Ministério Público. Vamos lá, então, pôr eles em dia, porque tem multa, tem que ter. Qualquer coisinha que você atrasa, uma boleta que você paga, tudo tem multa nessa vida. Eles não vão ter? Por quê? Eles não são mais bonitos que nós. Então, o meu, sabe, pedido está entregue na mão de vocês. Pois, se eu puder, se eu tiver podendo vir numa reunião, eu quero comparecer, só me avisar. Se eu não puder, eu quero que vocês me passem para mim, porque nem sempre a gente está bem, né? A gente tem algum problema, mas eu quero que vocês resolvam esse assunto. Não só por mim, que eu estou passando, é para todo mundo.
Pela ordem, senhor presidente.
Né?
Com a palavra, vereador Daniel.
Senhor presidente, gostaria que isso fosse colocado em pauta novamente, na próxima reunião, né, com o contrato e tudo, para a gente discutir isso aí e já...
Eu vou pedir, na verdade, Daniel, o vereador Daniel, eu vou pedir à secretaria para entrar em contato com o nosso advogado, enviar para ele o contrato. Assim, as reclamações, eles já têm, né, em Guaraná também,
não, deve ser... Não, reclamação eu acho que já é suficiente, é demais.
É, né? Então, e aí a gente pede à secretaria para entrar em contato com cada um de vocês, a gente marca uma reunião aqui, vê o que vai fazer e chama também...
Isso marca tão extraordinário, senhor presidente, para não deixar isso esfriar...
Eu vou pedir amanhã entrar em contato com o coisa e passar para o advogado, a secretaria para entrar em contato com o advogado, mandar a cópia do contrato e na verdade, a gente marca uma reunião aqui e vê, né, que atitude tomar em relação à Copasa. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Quero comunicar a vocês também que sábado, dia 7, ali em frente à igreja, vai ter a festa do produtor rural. Vai começar sábado por volta de 5h30 da tarde, em frente à igreja. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pode, na verdade, pode, mas da próxima vez você faz a inscrição, por favor, como a Eliana fez, para seguir o protocolo da casa. Passa para...
Eu queria levar essa informação a vocês... que eu tive com o prefeito a respeito da minha rua lá, a iluminação, entendeu? Que tem 13 anos cobrando, eu contando isso já, certo? Eu tenho tanto perca de imóvel, conforme também uma situação muito crítica, né? Porque são 13 anos, certo? Vocês levarem ele, esse assunto, e tentar convencer ele, para daqui 2 meses, se não estiver pronto, pelo menos iniciado, entendeu? E o que acontece? Você vai ter que brigar em justiça, caçar um monte de problema... Né, tentar evitar, então eu quero pedir vocês simplesmente para isso, entendeu? Porque tem coisas que eu estou deixando para trás já, certo? Principalmente questão de saúde, que o que roda pelos cantos aí, dá para me trazer prova. Entendeu? Então é muito complicado para nós. Então faz isso, acho que não custa nada. Criar questão de honra, perseguição otária, que são 13 anos. Hoje eu encontro duas pessoas da época que eu cobrei aqui dentro. Entendeu? E um deles é o prefeito hoje. Então era três que eu encontro. Então, quer dizer, não tem nem o que falar agora. Mas um ano e meio, eu disse, eu cobraria seriamente aquela rua. A única rua do Cristo sem fazer. É, então, faz esse favor para mim. E daqui 2 meses, vê se aparece alguma coisa lá. Que se não aparecer, óbvio que eu vou ter que tomar uma providência. E pode ser ruim para todo mundo. Entendeu? Essa justiça acho que não é boa coisa para ninguém. Obrigado, tá?
Obrigado, Júlio César. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Declaro encerrada a sessão.
Oi?
Ah. Extraordinária para segunda votação, projeto 06 e 010. Tchau. Oi? Júlio Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal. Passo para o secretário. Nós não temos ato, porque né, é extraordinário, não houve tempo. Passo para o secretário a leitura do expediente.
Projeto de lei número 006/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Projeto de lei número 010/2018, que autoriza o remanejamento de que menciona. Isso.
Ordem do dia. Em segunda discussão, projeto de lei número 06/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir o parecer final. Em segunda e última votação, projeto de lei número 06. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 010/2018, que autoriza o remanejamento que menciona. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir o parecer final. Em segunda e última discussão, projeto de lei número 010/2018. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Palavra livre. Como nenhum vereador deseja fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.